Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o Diálogo da USP, com o professor Alamiro. Sua pesquisadora Maria Gorete Marques, ela tocou em vários pontos, a meu ver, muito importantes, né? A questão dos grupos de termínio serem endêmicos na sociedade, as diferenças das ações e da postura da polícia nos diversos estados do país, e algo que ela colocou aqui, que é aprofundar o debate público sobre a polícia militar no Brasil, a atuação dela, a existência dela e tudo mais. Que análise você faz e o que você poderia dar de contraponto a tudo isso que foi colocado?
Olha, todos esses temas que perpassam a violência, eu acredito que devem ter como premissa um aspecto fundamental. É claro que quando a gente pensa na questão da segurança pública, a imagem que fica na cabeça, até pela forma como é repercutido o problema da violência, é aquela violência destinada à classe média, né? É o prédio de um bairro de classe média alta, que foi assaltado, é um sujeito que foi roubado no semáforo, é um cidadão que foi furtado caminhando numa avenida importante de uma grande cidade. No mais das vezes, a violência, ela é repercutida desta forma. Sim. Ou seja, é do criminoso contra alguém que pertence a uma classe A, B ou C. Porém, quando a gente observa a realidade concreta, percebe-se que a vítima da violência, principalmente, são as classes menos desfavorecidas, aquela classe E e aquela classe D. E nesse sentido, estas classes são vítimas da violência não só da criminalidade, mas também da violência que vem do Estado, da violência dos agentes de segurança pública.
De que forma que essa violência se estabelece?
Essa violência se estabelece, em primeiro lugar, porque na medida em que o delito, que fundamentalmente, ou o grupo de delitos que fundamentalmente é combatido, são os crimes patrimoniais e o tráfico de drogas, se percebe um perfil desses atores, né? Quem é o criminoso brasileiro que está no cárcere? Quem é o criminoso brasileiro perseguido pela polícia? É aquele jovem, sim, de 18 a 25, 30 anos no máximo, advindo da periferia e, no mais das vezes, negro.
Justamente, portanto, dessas classes sociais que você acabou de mencionar.
Exatamente,
né?
Portanto, é este o suspeito de sempre.
Sim.
É este a quem a polícia se volta. Uhum. E aí, consequentemente, ao se voltar contra este perfil e a se voltar contra a localidade onde essas pessoas tradicionalmente residem, eu reajo enquanto aparato policial com violência, fundamentalmente nas periferias.
E aí, nessa ação como aparato policial com violência, vai demandar ou vai acabar provocando também uma reação violenta de volta, não é?
Sem dúvida.
É lei de ação e reação.
Claro, eu vou criando...
A polícia acaba sendo muito mais assustadora para essa população, essa comunidade, do que qualquer outra coisa.
Sem dúvida. E aí nós temos alguns exemplos de políticas de segurança pública que me parecem muito interessantes. E eu citaria aqui, por exemplo, a figura da polícia comunitária. Porque o que era, ou o que é, fundamentalmente, o conceito de polícia comunitária? Nessas zonas periféricas, nesses bairros mais afastados, a polícia é vista pela população como inimiga, como, sim, indesejada.
É o fator de opressão, né?
Porque a polícia invade a minha casa com autoritarismo, a polícia me aborda na rua de uma maneira nada cordial, para dizer o mínimo.
Sim, né? Ser bem eufemístico,
a polícia me vê não como uma potencial vítima, mas como um potencial autor de delitos.
Isso já temos aí numa base um cerne muito perigoso.
Pois
né?
E a ideia da polícia comunitária é exatamente trazer a polícia para o interior dessas comunidades, de tal sorte que os agentes policiais que atuem ali comecem a estabelecer relações com aquela comunidade, para que a polícia não seja só um fator ou sinônimo da opressão, mas seja também alguém com quem eu me identifico, com quem eu vejo como o outro, mas ao mesmo tempo que é o outro é igual a mim e que está aqui para me proteger.
Em quem eu posso confiar, né?
Exato.
E, quer dizer, então é uma forma da polícia se aproximar da comunidade, e fora essa maneira, há outras formas da polícia se aproximar da comunidade e tirar esse ranço tão forte e muitas vezes infelizmente real?
É, essa é uma questão que demanda...
Sem querer ser uma quimera.
Aspectos profundos, sem ser uma quimera. Isso passa pela formação dos agentes policiais. Porque veja que coisa interessante, o policial militar, também no mais das vezes, e aqui há um paradoxo, ele não advém das classes sociais economicamente mais favorecidas. O policial militar é alguém de classe média, de classe média baixa, e que a gente sabe tem um baixíssimo salário, uma remuneração terrível. E é curioso que muitas vezes este mesmo policial, ao ingressar naquela estrutura, ele acaba vendo como inimigo a própria comunidade da qual tantas vezes ele saiu.
Sim, né? De onde ele é oriundo. Então é um paradoxo muito forte.
É um paradoxo extremamente complicado. Uma
contradição fortíssima.
Né? E esse é um dilema, porque a gente vive num país, e essa volta à questão da realidade brasileira,
claro.
A gente vive num país pobre. E é preciso compreender esta dimensão do país e saber que a criminalidade tantas vezes deriva deste aspecto, né? E a polícia precisa estar preparada para lidar com isso, né?
E como se prepara a polícia para lidar com isso? E o que tem sido feito para isso?
Olha, a gente tem algumas...
Não tem receita, né?
Não tem receita. Existem experiências de humanização. Eu, por exemplo, no âmbito do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vivi recentemente uma experiência muito interessante. Há uma escola de formação dos agentes penitenciários nacionais, que são aquele corpo de segurança que se destina às unidades prisionais federais. E recentemente, exatamente com esse comprometimento de humanização das relações de segurança, o Departamento Penitenciário Nacional fez uma grande mudança, e veja que é um detalhe, na estrutura curricular de formação desses agentes. Não só sem que não se retire, obviamente, questões de armamento, claro. Porque são técnicas importantes.
O policial brasileiro não vai virar um Bob londrino,
é,
né?
Claro,
anda desarmado e sua presença
é claro, esse não é o ponto. Mas aumentando muito a carga horária em direitos humanos, em cidadania, em sociologia, porque isso faz com que o agente da segurança pública, e estou usando essa expressão até para que encampe todos os aspectos,
claro.
E as estruturas policiais, mas tenha a exata compreensão de que ele lida com o cidadão. Né? Ele não lida com um pária.
Né? Uma formação humanística.
Ele não lida com um inimigo.
Sim. Né? Não estamos em guerra.
Pois é, exatamente.
Pelo menos não declarada.
Exatamente,
né?
Pelo menos não declarada.
É uma coisa que foi comentado aqui, que nós comentamos, que você falou da questão salarial, né? A Gorete também comentou isso. Aí, o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, o Zé Mariano Beltrame, ele declarou essa semana em entrevista à BBC, textualmente: como é que eu vou exigir que o policial saia para a rua, arrisque a vida e que se comprometa com uma sociedade, com um Estado, se esse Estado não paga? A referência foi a crise do Rio de Janeiro, mas a questão de falta de motivação pode ser considerada nacional, quer dizer, que equação é essa, Lamigo?
O grande problema é que essa forma de colocação feita pelo secretário Beltrame, ela põe em xeque toda a estrutura estatal brasileira, não só no âmbito da segurança pública.
Sim. Bota tudo no mesmo cadinho.
Nós temos hoje, no estado do Rio de Janeiro, as universidades fechadas. A UERJ está há alguns meses sem funcionar. Numa greve terrível. Portanto, isso é assumir...
E um sucateamento danado.
Isso é assumir a falência do Estado brasileiro.
Sim.
Então, esse é o tipo de ponderação que até sai do âmbito da segurança pública, porque da mesma forma que eu não pago, eu não posso exigir do policial, mas eu também não vou poder exigir do médico do sistema de saúde, também não vou poder exigir do professor do sistema de educação.
Aí a falência do Estado, é o caos.
E aí nós chegamos na forma como o Estado do Rio de Janeiro vive hoje.
Exatamente.
Num déficit terrível, inclusive comprometendo até a menina dos olhos do momento, que é a Olimpíada.
Exatamente.
A ser realizada no Brasil agora em agosto.
Então, quer dizer, é uma situação, quer dizer, ao declarar isso para a BBC, ele externa um problema e acho que ele o maximiza de tal forma, mas também não apresenta uma solução, né?
O Estado brasileiro, isso também não é de hoje, isso é um problema secular, tem deficiências do ponto de vista estrutural que são terríveis. E nós, Estado brasileiro, não acompanhamos as demandas que o próprio Estado produz. Eu te dou um exemplo aqui do nosso tema da segurança pública.
Sim.
Nós tínhamos no Brasil, no ano de 1990, algo em torno de 90 mil presos. Esse número, no ano 2000, ou seja, 10 anos depois, passou de 90 para algo em torno de 220. E hoje, em 2016, com o dado de dezembro de 2014, que é o último dado do Departamento Penitenciário Nacional, nós chegamos a 622 mil pessoas presas. Ou seja, 90 mil em 1990, 220 em 2000 e 622 mil em 2014. Portanto, nos últimos 15 anos, nós triplicamos a população prisional brasileira. O que denota que no mínimo, falso o discurso que afirma ser o Brasil o país da impunidade. Nós prendemos bastante. Estamos hoje na quarta posição, somente atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E com índice altíssimo de presos provisórios, algo em torno de 41%, que significa que a sociedade brasileira está ansiando tanto por punição que não deseja sequer aguardar o processo terminar.
Sim, é verdade.
Já prende antes e antecipa a pena. Por que eu estou dizendo isso? Se nós formos analisar a Constituição brasileira de 1824, que era a Constituição do Império,
sim,
dizia ali, 1824, estou retornando quase dois séculos.
Quase dois séculos.
Dizia que as celas deveriam ser limpas, salubres e arejadas. Isso em 1824. Até hoje, nós não conseguimos atingir nem de longe esse patamar. Uhum. Em que pese uma lei de execução penal interessantíssima, uma lei em termos legislativos lapidar, nós vivemos uma situação prisional no Brasil que é caótica. Da mesma forma que falta estrutura para os agentes da segurança pública no Rio de Janeiro,
sim,
da mesma forma que falta estrutura para os médicos na saúde, para os professores na educação, falta o sistema prisional. Locais completamente superlotados, e quem conhece unidades prisionais sabe exatamente o que eu estou dizendo. E não é um problema, volto a insistir, Marcelo, desse ou daquele estado. É um problema nacional.
Nacional, né?
É um problema
nacional.
Endêmico.
É qualquer latitude.
E veja aqui, quem cria uma superpopulação prisional é o Estado. Porque
sim,
o Estado tem o monopólio da força e, portanto, o monopólio da punição.
Sem dúvida.
E esse mesmo Estado que deseja punir não consegue fazê-lo em condições minimamente humanas. Nós temos um cenário, como disse, do sistema prisional, que é pior do que locais muitas vezes destinados a animais em zoológicos. É algo terrível.
É assustador, quer dizer, então você entra no moto contínuo aí que você não tem quase saída, né?
Pois é.
Por falar em saída, foi mencionado a Maria Gorete, que nós ouvimos agora há pouco. Ela falou, falando da questão prisional e tudo mais, das punições, ela falou, nós estávamos conversando sobre a questão policial, de excessos, né? Ela falou do número de punições, o número baixo de punições para policiais envolvidos em situações criminais, se poderíamos chamar assim, né? De exceção. Há algum tipo de avanço na questão das punições aos policiais que excedem as suas funções?
Olha, Marcelo,
dentro desse quadro que nós estamos conversando.
Esse assunto, como jurista, eu costumo observar com alguns cuidados. Porque toda punição contra quem quer que seja pressupõe um procedimento. Seja uma punição criminal, seja uma punição administrativa no âmbito correcional dessas forças policiais. Podemos pensar aí no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar, sim, no âmbito, sim, da Corregedoria da Polícia Civil, etc. Como procedimento que é inerente e necessário, eu preciso de provas. Isso significa testemunhos, isso significa perícias. Então, eu não gosto muito do argumento que simplesmente afirme foi absolvido. Ou o Ministério Público arquivou o inquérito. Eu não sei qual foi a razão do arquivamento, sim, eu desconheço esses casos que foram expressamente
mencionados. A gente só sabe o final da história, a gente não sabe todo o
trecho. Eu desconheço também,
né?
Porque houve a absolvição.
Sim.
Porque é claro que todo delito, alguns mais, outros menos, tem alguma dificuldade de comprovação. E eu também não posso inverter as garantias no sentido de dizer porque paira sobre um policial uma acusação e porque ele é policial,
sim,
eu tenho que relativizar provas.
Partimos dessa premissa,
para garantir
então
a sua condenação. Ah. Não, aquelas mesmas garantias e exigências probatórias que nós temos que ter para o cidadão que comete o crime patrimonial, né, nós temos que ter também que garantir ao policial o seu direito de defesa, a sua presunção de inocência.
É um direito do cidadão, use ele fato,
claro,
ou não, né?
É claro, eu não
mais nada.
O argumento de que absolveu é um argumento fraco. No sentido de que
incompleto,
eu não sei por que absolveu. Claro que se comprovar que, sim, havia uma prova, claro, robusta e que mesmo assim foi absolvido, essa é uma situação. Mas índices de absolvição não conduzem a nada. Talvez isso possa demonstrar uma falha na investigação, um aparato de corregedoria que não tem uma capacidade de aprofundamento probatório. Tudo isso pode ser concluído. Mas não dá para fazer o discurso dessa suposta impunidade em face dos agentes da segurança pública simplesmente pelo fato de inquéritos não terem se convertido em ações ou ações terem sido julgadas improcedentes.
Tá, e nesse caso, qual o papel da opinião pública nisso? Quer dizer, porque acaba havendo uma grita muito grande, até pelo que nós conversamos no começo da nossa... nossos diálogos aqui hoje, a questão da visibilidade. Então há uma exigência maior por punição e há uma participação da opinião pública grande também. Então, da mesma maneira que há a absolvição do policial e a sociedade, ou uma parcela dela que seja, fica no mínimo indignada, porque, como você colocou aqui, não sabemos o porquê, houve, mas se a gente não sabe a história, a gente não, talvez não possa questionar o epílogo dela. Da mesma maneira, há quase uma exigência por punição, como se fosse para, vai, entre todas as aspas do mundo, para lavar a alma, opa, houve uma punição. Qual o papel da opinião pública nisso? E quanto isso constrange ou não o Estado?
Constrange muito, porque há uma relação umbilical entre opinião pública e sistema de justiça criminal.
Sim.
Até porque, como disse o juiz, o promotor, o advogado, o policial, fazem parte dessa mesma sociedade.
Exatamente, não estão a parte dela.
E na medida em que começa esta pressão em torno de uma bandeira, que é a bandeira da necessidade da punição, isso repercute diretamente no sistema de justiça. Nós tivemos agora, recentemente, no bojo dessas operações, a chamada Operação Lava Jato,
sim,
que é, de certo modo, um demonstrativo desse anseio da opinião pública,
sim,
por punição.
Exatamente. Sim, é uma resposta.
É uma resposta.
E
uma resposta que, ao longo do procedimento, permite o esgarçamento de garantias legais. Nós vimos um ex-presidente da República ser conduzido coercitivamente para prestar um depoimento, e esta medida de condução coercitiva, no caso concreto, não se aplicava de forma alguma. Porque a condução coercitiva serve para aquela situação onde o sujeito está se negando,
sim,
a ir prestar
exatamente
o seu depoimento.
E não era o caso.
Nós tivemos agora, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que não é vinculante, que foi tomada por maioria de votos, mas que ganhou uma repercussão gigantesca, da possibilidade de se prender após um julgamento de segunda instância, sem aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão que ataca frontalmente a literalidade da Constituição. Essa foi uma crítica unânime de toda a academia brasileira, mas que é uma decisão que tem por detrás um fator de influência da opinião pública e desse discurso da impunidade, que é gritante.
Vou usar de novo com aspas aí, é jogar pra torcida?
De certa forma, sim.
Por mais que seja muito rasteira a expressão,
mas... De certa forma, sim. E aí há uma situação, Marcelo, nós, do direito... E somos criticados muitas vezes por isso, principalmente quando há um compromisso acadêmico, científico com a produção do direito. A nossa postura é contra a majoritária, necessariamente. Ou seja, o jurista e o pensamento jurídico não é algo que vai de encontro com aquilo que a opinião pública tradicionalmente deseja. O direito, ele é um fator de contenção do poder.
Certo.
E o discurso passional, ele é um discurso de amplitude do poder.
Sem dúvida, sem dúvida.
Então, quando nós juristas dizemos o seguinte, olha, a prova é ilícita, porque não havia autorização da interceptação telefônica. Aí o cidadão costuma pensar assim, poxa, mas isso é uma formalidade, porque afinal está lá o sujeito dizendo que cometeu o crime.
O importante foi o que ele disse, não como foi gravado.
Pois é, mas isso não é uma formalidade. Isso é uma garantia da privacidade, da intimidade.
Para qualquer cidadão,
né? Para qualquer cidadão. Então, às vezes nós juristas somos demasiadamente críticos, porque criticamos a prisão, criticamos a polícia, criticamos o judiciário, né, o sistema de justiça como um todo, mas porque o nosso papel é tentar trazer algum grau de racionalidade para um tipo de debate que é essencialmente passional. Porque se nós nos enxergamos como vítima, e essa é a tendência, a vítima tem uma reação ilimitada.
Sim, é verdade.
É aquela velha pergunta que dizem assim, mas Alamiro, e se a vítima fosse a sua esposa, fosse o seu filho? Claro que a minha reação seria a mais forte possível.
Mais passional.
Mas eu não posso pensar como vítima. E curiosamente eu volto a me lembrar aqui de um autor alemão do final do século XIX, chamava Franz von Liszt, que dizia que o Código Penal, ele é a carta magna do delinquente, é a constituição do delinquente, porque o direito penal não foi feito para proteger a vítima, porque a vítima já é protegida pelo poder do Estado. O direito penal foi feito para proteger aquele suposto autor de um crime, porque é exatamente este que pode, eventualmente, num excesso de poder do Estado, ser condenado, cumprir uma pena, sofrer invasões.
Você concorda com essa posição dele?
Concordo. O nosso papel é um papel de garantir ao sujeito que seja julgado de maneira correta, de acordo com as instituições legais. Não se pode ultrapassar esse limite. Porque uma vez o poder ultrapassando o direito, a gente alcança uma sociedade que leva à exceção, necessariamente.
E o que fazer no caso desse com a sociedade? Quer dizer, ela precisa ser melhor educada, melhor informada?
Eu acredito, a sociedade precisa compreender que a criminalidade, ela existe, que é preciso reagir a essa criminalidade, que a demanda por segurança é uma demanda correta. Claro que é correta, né? Todo cidadão tem que ter direito a poder viver com tranquilidade. Claro. Né? Mas isso não pode implicar numa outra negação, que é a negação das liberdades civis, do limite da atividade punitiva. E esse é um ponto extremamente complicado, porque isso envolve uma própria compreensão do papel do sistema de justiça e da segurança pública na contemporaneidade.
É isso. Isso que eu queria falar, para nós encerrarmos, nós estamos quase no final do nosso programa, você falou a questão de segurança pública na contemporaneidade, e aí de uma forma mais ampla. É impossível nós encerrarmos essa nossa conversa sem falarmos do que aconteceu ontem em Nice, na França. Da mesma maneira que foi falado aqui quando a Maria Gorete Marques, do NEVE, do Núcleo de Estudo da Violência, comentou os casos de violência policial nos Estados Unidos. Vimos ontem uma coisa bárbara, absurda, mais de 80 mortos. E aparentemente, ainda não está confirmado que foi Estado Islâmico, aparentemente pode não ter sido. Mas a sociedade global, a gente poderia dizer que o mundo está um lugar perigoso para se viver hoje? Há essa insegurança da contemporaneidade em vez da segurança da contemporaneidade? Sem comparar os fatos, obviamente.
É, eu não sei se o mundo está mais ou menos inseguro do que já esteve alguns séculos atrás.
Lembrando que nós estamos em momento de guerras.
Pois é, mas nós temos um mundo com uma insegurança diferente.
Sim.
E me parece que a partir do início do século, desde os atentados do 11 de setembro, se demarcou uma relação de tensão entre Ocidente e Oriente muito clara. E claro que na medida em que nós temos um mundo onde o trânsito de pessoas e trânsito de ideias e de informações é muito fluido, isso acaba não tendo mais barreiras nacionais que digam desse lado da fronteira está o Ocidente, do lado de lá da fronteira está o Oriente.
Sim.
Portanto, há essa miscigenação. E eu tenho alguma dificuldade de compreensão das razões últimas que levaram a situações como essa ocorrida na cidade de Nice, na França. As últimas informações que se teve, parece que foi um rapaz imbuído de ideais islâmicos fundamentalistas, mas também não são informações precisas.
Exato.
Porque o discurso do terrorismo também atropela a realidade.
Exato.
Da investigação.
Exatamente.
Né, toda
exatamente.
Vez que há alguma coisa, foi o terrorismo.
Olha a opinião pública de novo.
Enfim. E não se sabe se não é um sujeito com um distúrbio mental, enfim, isso precisa ser investigado. Mas, de fato, nós vemos situações que levam também a um problema de uma sociedade que acaba vivendo quase que todo tempo em pânico.
Né?
Nós tivemos na França, agora o término da Eurocopa, e eu tive alguns amigos que foram a alguns jogos da Eurocopa, e agora retornando diziam que a situação de vigilância em torno dos estádios era algo impressionante.
Eu diria mais, não foi em torno dos estádios, eu estive lá agora, justamente no começo da Eurocopa, por outras razões, era a cada esquina, a cada situação, soldados camuflados com metralhadoras.
Pois é.
Tempo inteiro.
E aí veja, Marcelo, que nós vamos terminar essa conversa como começamos.
Sim.
Um colega, inclusive, contava que para chegar ao estádio, você tinha que descer quase que 2 quilômetros antes da porta, o que impedia que pessoas, inclusive de mais idade, pudessem assistir aos jogos. E eram feitas 4 ou 5 barreiras de revistas sucessivas até se chegar à porta.
Exatamente.
Portanto, o sujeito para entrar no estádio passava por 5 revistas. Veja que isso é exatamente aquela velha discussão entre o ideal da segurança e da liberdade.
Exatamente.
Em nome dessa necessidade premente de segurança, e não vou entrar aqui no mérito se devida ou indevida.
É verdade.
O fato é que nada ocorreu, a não ser briga de torcida.
Sim, sim, os hooligans russos com os ingleses.
Exatamente.
Isso aí era esperado, inclusive, faz parte.
A não ser briga de torcida.
Exato.
Nada aconteceu na Eurocopa.
Claro.
Mas
foi comemorado,
mas
inclusive.
Mas essa forma de vida para o embarque nos aeroportos, revistas e revistas, cachorro, raio-x, isso é uma restrição de liberdade nas pessoas, em nome de uma suposta segurança.
Segurança.
O mundo está aí e vamos ver até que ponto chega essa realidade. Né? Quem hoje já frequentou aeroportos dos Estados Unidos sabe como é difícil embarcar. O sujeito quase perde o voo de tanta barreira.
Exatamente. Né, são as barreiras físicas e são as barreiras metafóricas. Né?
Exato.
E que vivemos tanto nos Estados Unidos, na França, como no Brasil. Bom, estamos encerrando pela Rádio USP, o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo mais uma vez a participação do professor Alamiro Veludo Salvador Neto, do Departamento de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia da Faculdade de Direito da USP e presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão máximo da execução penal do Brasil, vinculado ao Ministério da Justiça. Apresentação e mediação do Diálogos da USP. Minha, Marcelo Hollenberg. Produção, Fábio Rubira e Silvana Pires. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Até lá, um bom final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.